Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rainer, tá começando mais um Multifinito, o podcast fala de múltiplos assuntos no infinito mundo da cultura pop. Sim, eu disse.
Esse não pegou, né?
Mais uma vez.
Boa.
Com esse entusiasmo que, primeiramente, a gente pede desculpa de ter ficado um pouquinho parado um tempinho aí, tivemos uns leves probleminhas, enfim, de agenda, mas na última semana você teve o Cidade do Corinto no seu feed, que tá aí maravilhoso, falando daquele filme bosta de Power Rangers, mas que aparentemente alguma pessoa acha que é bom. E hoje nós vamos falar de uma série, uma coisa boa, fala de coisa boa, vamos falar de coisa boa, melhor que Tech Pix. Vamos falar de Falcão e o Soldado Invernal, série da Marvel Disney Plus. Acabou de acabar nessa última sexta-feira, estamos gravando no domingo, para falar dessa série incrível. Eu acho melhor, é uma evolução quanto a WandaVision. Vamos ver aqui o que as outras pessoas acham.
Isso aí tem nem questionamento, cara. Eu acho que, né? É um fato,
não,
né?
Tem debate. Tudo tem debate nessa vida. Né, não vamos pôr nada como unanimidade.
Caralho, o Rainer tomou um monte de come da Nick e mudou até a postura.
Não, tudo tem debate. E essa série, né, Disney Plus veio aí, enfim, Falcão Soldado Invernal, estreou, movimentou muito a cultura pop da forma correta, na minha opinião. Hoje nós vamos falar muito simples. A gente vai vir fazer a nossa tradicional avaliação da série, né? Vamos falar o que cada um achou da série. Depois nós vamos dar o que a gente espera pro futuro, né? Já temos uma... Tem rumores de segunda temporada ou... E, na verdade, não ou, mas confirmado, um Capitão América 4, o filme, então, que vai continuar um pouco essa história. A gente vai dizer o que a gente espera. E depois cada um vai dar o seu ponto final e dar a nota pra série. Pra dar essa nota pra série, hoje estão comigo aqui meu querido amigo Vitão.
Voar, voar, subir, ir por onde for.
Ok. Então, ok. Descer até o céu cair ou mudar de cor. Anjos de... Essa música é boa.
E olha aqui, Nick na sala.
Olha a surpresa, gente.
Ué, que legal. E além disso, agora eu vou apresentar a pessoa que não conhece essa música e eu e o Vitão acabamos de entoar, que é Gustavão.
Fala, gente, mais uma vez aqui, falar coisinha de herói, que é tudo que eu falo nessa minha vida.
E por último, a mão mais importante, ela que entrou agora de surpresa, não é a armação, tá, gente? A gente não sabia realmente que ela entraria pra participar hoje. O Vitão invocou ela e ela apareceu, o Nick Melo.
Fala, galera. De fato, eu apareci por puro acaso. Eu vi as mensagens no grupo, a parada do Craig, eu falei, ih, caralho, porra! Ui, vou, fui, cheguei.
É isso aí, pessoal. Então agora temos mais uma opinião dessa série, que é Falcão Soldado Invernal. Eu já digo que é Capitão América Soldado Invernal. Tô dizendo aí que é muito claro. Entendam e aceitem. É
Capitão
isso.
Capitão América e o Lobo Branco.
Capitão América e o Lobo Branco, verdade.
E o Lobo Branco, é verdade.
Pô, caraca, Gustavo, tu falou uma palavra que faz muito sentido. Eles podiam ter metido essa, né? Faria sentido.
Na segunda temporada podia ser assim, né? Se tivesse segunda, obviamente, que eu acho que não vai ter.
Podia ser, eu tô falando, obviamente, né? Aliás, se você não assistiu a série ainda, saiba que nós vamos falar de spoilers aqui, até porque não vamos, né, debater e dar nota da série. Então, você assiste lá, termina de ver o último episódio e vem aqui pro Multifinito pra ver a nossa opinião. Não espera sair o Nerdcast, não, que aí o hype já acabou, tá? Não espera, não. E eu tô. Nem eu acredito no que eu falei agora. Eu sei que você vai esperar o Nerdcast. A gente não é tão relevante assim. Mas eu tenho que falar. A vida é isso aí. Entusiasmo, a gente tem que ter em algum lugar. Eu vou
promover,
falar.
Tem que promover, né, gente?
Tem que promover. Eu vou pedir a opinião primeiro da pessoa que prometeu que viria de pau duro, prometeu que ia estar vindo na voadora. Então eu quero a voadora dele. Vitão.
Eu mudei de ideia, agora eu tô de pau mole.
Ah, minha bomba.
Eu vi de novo.
Brochou foda, né, cara?
Eu vi de novo. Não, mas é um pau mole amigo, um pau mole carinhoso.
Que ele dá uma surra na pessoa.
Não, porque, cara, é um pau mole que aconchega, porra.
Antes que o assunto fique muito fálico, impressões da série. A sua impressão.
A minha impressão é uma série boa. Então, eu não gostei dos efeitos especiais, de verdade. Eu Mas em contrapartida eu gostei dos starts que ele deu. Da mulher lá do que trabalha pra divindade do livro do caos da Wanda. O agente, próprio agente americano. Deixa eu pensar. O próprio... calma aí que o Kim mandou mensagem. O Kim mandou mensagem. Posso participar. Mas ele tá falando do Player 1. Desculpa. Vamos lá. 1, 2, 3. Perdão. 1, 2, 3. E assim, cara, eu gostei do grande fruto que dá no MCU, que é o novo Capitão América, né? É um Capitão América com uma carga dramática muito interessante, com princípios muito interessantes. E o que mais eu acho legal na parte piu-piu da história, de showzinho, é que é um Capitão América com um estilo de luta totalmente novo, que é um cara que voa, combina aquilo com escudo e tudo mais. E é um cara que se tomar um tiro mal dado vai morrer. Então, eu acho que isso é interessante. Vocês falaram da questão do Lobo Branco. É real, é uma mudança também você ter o Bucky se recuperando. Mas eu só queria dar uma coisa que eu pensei em botar no meu áudio de apresentação. Depois eu vou discorrer mais as minhas opiniões conforme o cast andar. É que se eu fosse fazer um caderninho da desculpa, seria uma lista telefônica.
Tá, caralho, hein? Porra!
Caralho! mano, isso aí, tá, tudo bem. Eu sinceramente, se tivesse o caderninho da desculpa, eu acho que seria também, mas talvez seria uma linhas amarelas, seria um...
Eu não tenho caderninho da desculpa, porque eu nunca estou errada, foda-se.
É, aí isso eu também não me surpreende. Modéstia à parte, né, gente?
Não, tem modéstia mesmo, foda-se. Entendeu? Aqui a gente não tem modéstia, não tem porra nenhuma de... surto, a gente tem ódio no coração e a gente tem vontade de comer as pessoas no soco.
Exatamente. Então, como a gente não tem modéstia e... Quem manda os mais velhos...
Ah, como é que é o nome do grupo mesmo? A Patriota? Não sei.
Apátridas.
Isso, os Apátridas. Né? Eu gostei muito de como eles conseguiram mostrar, né, o surgimento de um grupo que tem um propósito e a radicalização desse propósito torna tudo muito perigoso. Eu achei isso sensacional, né? Eu achei toda a dinâmica da série muito melhor. Eu gostei de como ela funcionou em 6 episódios, né? Sim. Eu gostei de como a questão da própria busca pelo poder, isso fica latente no John Walker, ele é a personificação da busca de propósito, né? Mas um propósito subversivo, né? Aquela coisa
corruptivo,
de
né?
Tem que é corruptível, você tem que se destacar, você tem que fazer, você tem que acontecer. E cara, uma das cenas que eu mais gostei na série inteira. O cara tá sendo comido na porrada. Quebraram a porra do braço dele pra arrancar o caralho do escudo. E o cara tá todo fudido. E ele quer o escudo. Ele fala, eu sou o Capitão América, me dá o escudo. Tipo, tu percebe que a pessoa, ela tá com a mente fudida ali, entendeu?
Na verdade, tá de bobeira na Lapa, ser assaltado, trocar porrada com bandido e ainda querer o celular, tá?
Exatamente. E cara, ele já caiu da porrada com o bandido,
ele
cara,
não é
entendo.
O Capitão América se ele tem um escudo. Ele, pra o Capitão América não é o escudo, sacou?
Exato.
Eu acho que ali tem aquela quebra ali.
Exato. E tipo, o cara, ele perdeu o senso de propósito. Ele perdeu o senso de realidade dele, né? Cara, eu simplesmente adorei a participação das Dora Milaje. E eu gostei.
Sim, gostei também.
Muito, eu gostei muito, muito da subversão da Sharon também. A gente vem aquela coisa nada, a Sharon brotou ali, aí tu fica, agora ela vai ajudar, só que não, ela não tá ajudando. Ela tem todos os propósitos escusos dela. Ela falou assim, beleza, botaram no meu cu, fuderam minha família. Agora eu vou fingir que eu valho alguma coisa, vou botar no cu da galera.
Eu beijei o meu avô.
Eu falei assim, vai Sharon, vai, entendeu? Tipo, eu achei isso.
Vai Sharon.
Ênfase no eu beijei meu avô, tá?
Eu beijei o paradoxo do avô, né? É o paradoxo do avô, né?
Nenhum momento ela se questionou. Eu beijei o meu avô. Nenhum momento ela. É impossível.
Mas é isso tio é avô, mano.
Eu gostei assim, muito disso. Muito disso. Eu achei que. Tudo
eu achei ficou de graça, melhor. Hein,
Nick? Não ter beijado o avô?
Hã?
A Nick beijou o avô?
Que eu saiba, não.
Não, mano. A Nick gostei muito do plot da Sharon Carter.
É,
o
eu
Vitão não gostou muito. Tem uma merda. Tipo eu assim.
Não achei plot, porque pra mim ficou muito na cara que ela era mercador de poder desde a hora que ela apareceu em Madre Culpa.
É, não chega
então
a ser um plot,
muito
mas ela é muito inteligente. Ela mostra essa inteligência quando ela tá literalmente manipulando na cara dura. Porque tudo na cara dura.
Eu entendi assim, entendeu? Porque pra mim.
Ela tá manipulando dois Vingadores, cara. Ela tá manipulando dois Vingadores.
Eu não te... aí entra aquela coisa que que o Vitão odeia, que eu falo. Se você já leu quadrinhos, você sabe que quando tem Madre Pura.
Se você já leu quadrinho, vai tomando.
Madre Pura. É uma ilha, uma galera maldosa, dúbio, cacete. Então, assim, tanto que o Madre Pura é muito famoso. Por que surgiu o rumor do Wolverine? Porque Madre Pura surgiu nos X-Men. Foi uma época em que o Wolverine estava fazendo umas missões externas e ele vai para Madre Pua e se disfarça, cria um alter ego lá. Inclusive é ele com um tapa-olho, ficou icônico na época, tem cosplay dessa porra pra caralho. É, quando vai para Madre Pua, eu já pensei, cara, alguém do núcleo é filha da puta. Quando ela surge ali e fala que tá fazendo, e ela tá na puta mansão, eu falei, cara, essa mina é mercador de poder. Aí num outro episódio que eles vão entrar aquele doutor lá e tal, e você vê os olhares dela pra ele, umas reações assim, quando ele olha pra ela, eu fiquei, cara, isso tá muito na cara, eles não estão enganando mais ninguém aqui eu tô falando que se você não entendeu, você é burro.
Salve o Tom, que é uma mula, ambulante.
Eu tô falando que vem com o Tom, que é uma mula, gente, tá? Só que assim, eu saquei muito na hora ali, pra mim não foi plot. Pra mim, tipo, falei, cara, legal que eles...
Gente, primeiro, peraí, a gente tá falando merda. Não foi um plot twist. Plot, tudo é plot. Vamos lá. Não foi um plot. Então, caralho.
É porque eu não tô falando a palavra twist, perdão. Não foi um plot twist pra mim. Porque eu já esperava, muito claro, e eu fiquei, na verdade, feliz que eles continuaram reforçando essa parada. Tipo, não deixaram simplesmente essa porra, tipo,
gente,
foda-se, entendeu?
Gente, pelo amor de Deus, eu sou mulher. A gente reconhece quando a outra é filha da puta.
É, mas agora sim, ô Nick, uma coisa
tava
conversando.
Tava tatuado na cara dela, cara.
Meteu essa e namorou com o Rainer. Não entendo.
Porque às vezes a gente faz merda na vida. Às vezes a gente faz merda.
Tá bom. Eu tô aqui, dá pra vocês falarem quando eu não estiver no programa?
Cara, você tá aqui, por isso que a gente é amigo e não namorado.
Amigo. Tem a mínima de respeito pelo dono do podcast.
Caso de família.
Calma aí, só uma coisa. Pode ir pro ar que vocês são namorados?
Pode, não tem problema não.
Ué, gente, todo mundo já sabe. Eu, hein?
Não vai que a mulher dele não sabe, porra.
Não, óbvio sabe, porra.
Ah, tudo bem.
Aliás, deixa eu falar. Ô, Nick, eu tava conversando com o Gustavo antes, que assim, que eu vi uma matéria no Omelete, isso, ó, que estavam engrandecendo a Sharon Carter como personagem, mas dizendo que a Sharon Carter deixava claro o problema da Marvel com heroínas femininas. Eu acho que não é o caso. Acho que a Marvel tem, de fato, problema com heroínas, né? O filme da Viúva Negra saindo 9 anos depois e Capitã Marvel ser um filme ok, que não convence todo mundo. Mas, assim, cara, a Sharon Carter não é esse personagem todo, tá? Eu acho que... Ok.
Cara, mas ela não é uma heroína, assim como ela também
não é uma heroína,
uma vilã. Ela é uma anti-heroína, ela fica no meio do caminho. Ela é uma personagem...
Vai lembrar que até Guerra Civil ela era a mina do TI.
Exato.
Tá?
Cara, ela é uma personagem de grande inteligência e que ela tá ali pra ligar partes. É isso que ela faz.
Então,
e
ela
nesse contexto, ela faz muito bem. Ela não é... Eu fico assim um pouco, às vezes, né, descoisada da minha mente com as pessoas que elas ficam tentando colocar coisas onde não devem ser colocadas.
Sim,
a Sharon, ela não foi feita pra ser uma heroína. Ela foi feita pra ser um ponto de ligação.
Exato.
E isso ela faz brilhantemente. Né? Eu gostei muito...
Dela.
Gostei muito do destaque que deram pra ela na série, né? Obviamente, se houver uma continuação, segunda ou terceira temporada, foda-se, né? Ela vai voltar por trás dos panos, ou talvez na frente dos panos, não sei, mas ela, né, isso aí ficou claro na saída dela, né? E é isso, cara, é isso.
Mas
e aí, tipo, acabou. Esse é o propósito.
Mas assim, botaram ela como assim, primeiro que chamavam ela de Agente Carter, que, desculpa, Agente Carter é a tia-avó dela, não é ela, ela era uma... Ela é Sharon Carter, que, ó, ela também é agente, ela não é a Agente Carter. E outra que, tipo, botaram ela como de assim, ai, ela foi um erro porque ela estava em todo o material de divulgação da série desde o início e ela não apareceu muito na série. Eu falei, cara, eu botei isso, eu botei no... Ela estava no material do início porque todo o background do Capitão América foi elencado pra série. Todo mundo tava no material.
Gente, o Zemo, por exemplo, ele aparece em 3 episódios só, tá ligado? Ele tá no material tudo da série.
O George St-Pierre, que é o batedor, tá no material de início. Então, todo mundo que apareceu no Capitão América tá no material de início. Cara, peraí, velho. A galera tá engrandecendo coisas pelo discurso. Que aí eu acho que aí eles não batem naquele discurso que de fato é o mais importante, que é o discurso do Senha, cara. Entendeu? Trazendo isso, você tira peso do discurso mais importante da série, que é, na minha opinião, que é o discurso do Senha, velho. Que é a trajetória do Sam Wilson, velho. Isso aí tem
mas
que
aí
ser...
Mas aí entra o que eu falei. As pessoas, elas têm essa mania de colocar coisas a mais, entendeu? Porque, ok, a gente já falou isso em vários casts. Todo mundo quer se sentir representado, todo mundo sentir acolhido, todo mundo quer se identificar, mas você tem uma série aonde você tem um herói em busca de redenção, você tem uma série aonde você tem um herói que é de uma minoria e toma no cu na vida pessoal dele, né, porque ele tem a fama, mas é só isso que ele tem, ele é um cara negro e ele tem que lidar com o fato dele fazer parte da sociedade norte-americana sendo o cara negro, né? Ok, a gente entendeu isso. E aí, qual é o contraponto deles? A formação de um grupo que se radicalizou, é um grupo social, né? Um movimento que se radicalizou. Sim. E tá pendendo pro terrorismo, né? E qual é a motivação dessas pessoas? Essas pessoas são pobres, desabrigadas, elas passam fome. Elas não têm educação, elas não têm saúde, elas não têm onde... É isso. Acabou. Então, o peso, como disse bem o Ryan, é o discurso do Sam. É ele chegar e falar assim, cara, vocês controlam a maior parte do mundo. Bota a mão na consciência, tu tá me dizendo. Você não tem como ajudar essas pessoas, vocês não têm, sendo grandes representantes, como se unir e ajudar essas pessoas. É isso mesmo que você tá me dizendo. Porque quando eu tiro essa roupa aqui, que o traje ficou muito legal, quando eu tiro essa roupa aqui, eu sou a porra de um cara negro que não consegue sequer um empréstimo pra consertar um barco. Porque eu sou um cara negro. Porque eu não tenho renda. Porque eu desapareci durante 5 anos. Eu sumi durante 5 anos.
E aí o banco faz... A carteira assinada, é foda.
Exato, entendeu?
Eu sou ator.
Sabe? Então, assim, aí tu tá me dizendo que você não tem o que fazer? Aquela porra daquela velhinha lá. Ah, porque não é justo a gente ter que sustentar. É justo sim, filha da puta. Fica lá enchendo o cu de dinheiro. Entendeu? Porque você está no governo, você é uma representante de uma grande nação. Você faz a roda girar. Então, escuta o que o Negão tá falando. Escuta. Esse é o ponto. Você não tem que... Ah, o Zemo teve o destaque dele. Ótimo. Adoro o personagem. Adoro o Daniel Brühl. Acompanho ele desde que ele fez Adeus Lenin. Entendeu? Lá novinho. Primeiro filme praticamente dele. Entendeu? Gosto bastante. Gostei muito da menina que fez a Carly. Né? Eu acho que ela... Ela trouxe um peso... próprio pra personagem, né? A gente percebe que, tipo, ela tá batendo na tecla da motivação, mas ela foi se corrompendo, as ações dela foram se pervertendo no meio do processo, mas ela tá focada na motivação. E é realmente como grupos radicalizados agem, né? E ela começa a ser contestada, e aí entra muito bem a fala do Zimo, né, de ser uma supremacista. Porque você ser um supremacista não quer dizer que você você tá valorizando entre aspas, raça branca, né? Você ser um supremacista é o cara que impõe de maneira extrema os seus ideais. E ela tava fazendo isso. Esse é o... É você botar a mãozinha... Caralho, tem um super-herói sumido. Porque, na verdade, o Capitão América nunca foi o Capitão América. Ele sempre foi o Capitão Estados Unidos. Né? Por mais que o Steve tenha feito, né, muito pelo mundo, tenha agido de maneira correta, né, e tal, pessoas, no contexto da história, quadrinhos, eles viam ele como Capitão Estados Unidos. Aí vem o John Walker, que ele representa todo o espírito podre dos Estados Unidos. Ele é preconceituoso, ele é arrogante, é imprudente. Ah, mas ele tinha um amigo negro, foda-se. Ele botou um escudinho no bracinho dele e começou a achar que era Deus. Tava errado já. Aí quem toma o escudo dele? Porra, um negão sensacional, correto, e que falou assim: eu vou esfregar de todo mundo que eu posso ser o Capitão América. E quando eu digo Capitão América, aí eu estou enfatizando, muito bem enfatizado, continente e mundo. Zero defeitos, esse homem. Zero defeitos. Só os efeitos especiais, realmente, que aí eu vou ter que concordar com o Vitão, que teve um momento que eu falei, doeu isso aqui.
Minha internet tinha caído. Voltei, estou aqui.
Beleza. A Nick segurou bem, boa, Nick.
Então, foi isso.
Concordo. Eu só discordo em relação a mina que faz a Carly, porque, nossa, velho, eu não consegui.
Não vou entrar nesse assunto. Eu adorei aquela atriz.
Eu tenho um ranço da cara dela, mas eu entendi por quê. Porque o Vitão me explicou. Ela fez parte do elenco de Han Solo, cara. Eu tenho um ranço com todo mundo que tá naquele elenco de Han Solo.
Então, eu preferi ignorar essa abominação aí. Então,
né? até a Emilia
Clarke. Eu também, até hoje eu evitei ver esse filme, eu não tenho coragem.
Eu acho só que a Emilia Clarke fugiu do meu ranço porque ela foi a Daenerys, cara. Porque de resto, nossa, velho, eu queria um ranço absurdo deles, de todo mundo. Se eu ver aquele maluco que fez o Han Solo, sério, eu dou um soco na tela, na moral. Nossa.
Sumiu, né?
Toma, ainda bem. Eu espero que tenha morrido.
O cara sumiu, o cara sim tocou em algum lugar.
Caralho, feriu o Rainer profundamente, né, mano?
Porra, cara, é ofensivo.
Não, o Rainer levou pra psicóloga.
Não, é ofensivo, velho, é ofensivo. Eu sei que não é culpa dele, eu sei que teve alguém com o um dedo no cu dele falando imita o Harrison Ford.
Que isso, Rainer?
Mas, bom, eu queria só falar dos nossos efeitos especiais, uma coisa que eu acho que eles são muito bons na série. Obviamente tem uma hora ou outra ali que você dá uma... tá meio mais ou menos ali. Mas
dá
eles lidam muito bem.
Dá uma piscada.
Muito bem, na maioria das vezes.
Não vi porque eu pisquei.
Isso, né? Exato.
Tá, né?
Você fala, ah, relevo, vai. Tá legal.
A maioria dos episódios eu vi no meu celular, então eu nem me liguei em qualidade de efeito, irmão.
Eu
tava nem com
esse período. Eu vi 1080 todos, então, entendeu?
Pô, hoje assim, eu vi tudo na minha TV. Eu sou meio. Como é que fala? Meio problemático isso. Você gosta de ver coisa na TV, de série, pá. E não vejo problema na maioria dos episódios. Nada me incomodou real. Tipo, principalmente lá no primeiro episódio, que tem aquela sequência maravilhosa do Falcão, que abre o episódio. É linda do caralho. É feito cinema mesmo. Então,
muita gente. Ele mata muita gente. Muita gente.
E depois ele fala no episódio: nós não somos assassinos. Eu não entendo isso, tá? Eu não entendo.
O cara de um cânion. Você atirou o cara.
Ele explode um helicóptero, sabe?
Isso, vamos falar isso. Tem dois lados. Tem a hipocrisia da galera que a galera que tem uma galera no Twitter, nas redes sociais, que defende que herói não mata, que eu acho que, tipo, cara. Mata. Em algum ponto.
Não, não. Depende do herói, vai. Depende muito do herói, tá bom?
Ah, não. Matou vira anti-herói. Matou vira anti-herói, cara. Não tem como.
Não, mas é difícil, cara. Ah, beleza, o Batman não mata, mas deixa o maluco com traumatismo craniano, só isso. É, quem mata é Deus.
Mas aí ele tá fomentando a indústria dos médicos. Ele tá ajudando do lado
dele. Ele tá ajudando.
Ele tá ajudando
a medicina, pô.
Verdade.
O Super-Homem cai na porrada com um vilão que quebra uns 5 prédios. Vai falar pra mim que ninguém morreu.
Mano, morreu. O Batman é o maior acionista da maior marca de raio-x de Gotham, tá ligado? Ele quebra o cara e já bota
o Superman sempre é cuidadoso quando enfrenta o vilão, tá bom?
Exatamente. O Superman é cuidadoso.
Tirando
naquela vez que o cara, que o cara atirou um ônibus nele e ele levantou
Man
e depois abaixou.
Tá bom? Tirando o Man of Steel. Mas ele sempre é bem cuidadosinho quando ele vai enfrentar o vilão.
Super-Homem.
Cara, eu acho que assim...
Caralho, esqueceu o Christopher Reeves, né? Porra.
Eu acho que a galera tem um...
Com todo respeito.
Caralho, Vitão, tu vai ter que contar essa parte, hein, mano?
Com todo respeito.
Mas assim, vou falar real. Eu acho que assim, tem muito uma hipocrisia, tipo, cara, não somos assassinos. Mas eu acho que aquele contexto que ele falou aquilo ali foi meio na zoeira, não foi, tipo, falando sério.
Não, ele falou sério. Mas eu entendi que ele falou no caso.
Tá querendo dizer que ele debochou das mortes.
Fica pior ainda, Rainer. Você fala assim, fica pior.
Eu acho que é o seguinte, eu acho que o herói da Marvel também mata uma eleição, assim, a galera do outro lado não pode criticar mais a galera da DC, porque o herói da Marvel também tá matando. E dois, cara, gente... Qual o problema real da violência? A galera critica a violência. Qual o problema da violência?
Abre aspas. Qual o problema real da violência? talvez?
O erro, eu acho, é você colocar esse discurso de não mata na série, sendo que ele mata claramente. Esse é o erro.
Tudo bem, mas o problema pra mim é o seguinte, cara. Eu vou dar uma coisa que é minha. Vou fazer um meia-culpa aqui. Um meia-culpa em relação aos efeitos especiais. Eu, Rainer, já vi X-Men Origem Wolverine sem efeito especial e acho incrível. Acho ótimo. É melhor que o filme original. Então, pra mim, o crivo...
Isso existe?
Existe. Isso é maravilhoso. E assim, cara...
Merda.
Tem que ser muito ruim mesmo, num nível muito absurdo. A Liga da Justiça de 1997, que eu e o Gustavão fizemos em Rewatch...
Que 97? Tu tá maluco?
Existe.
Não, mas o Liga da Justiça de 2017 já tem computação horrível.
Mas se você vê o Liga da Justiça da América de 1997, você vai achar o 2017 incrível. Porque o de 97 é bizonho. Bizonho mesmo. Então assim, aquilo ali me incomoda. Gustavão viu comigo. Então aquilo ali me incomoda. Cara, tem que ser muito ruim pra me incomodar mesmo. Então assim, se for algo muito ok, cara, não me incomoda real. Passo e vou, me divirto, tá beleza. Agora, em relação à violência na convicção, eu tenho total convicção que quando eu tô vendo uma série, ela é ficção. Aquilo não me afeta a violência. Juro pra vocês, é óbvio também, estou falando eu, morador de subúrbio do Rio de Janeiro, que violência é meu vizinho. Mas assim, não me tipo, cara, sei lá, eu não sei explicar, tipo, não me afeta o cara ter sido ali matado os caras. Eu só falei, ah, viu, a galera critica a DC, mas os caras da Marvel estão fazendo também. Mas, tipo, uma galera fazendo, cara, por que isso aqui, mano, tá uma violência, mano, cara, pelo amor de Deus, gente, caralho.
Mas, Raiden, existe um ponto forte que eles são heróis, super-heróis, são figuras que inspiram crianças, inspiram o mundo inteiro, são emblemas, sabe? Eles são realmente coisas...
É aquela situação, a essência do herói é fazer a justiça da melhor forma possível. Só que a própria figura do herói, ela mudou com o passar dos anos, cara. A própria figura foi reconstruída pela indústria. Então, eu acho assim, você ter um herói como John Walker, ele não é um herói. Agora você ter um herói que acidentalmente, o cara tá lá numa luta, a vida dele tá em risco, ou a vida de outras pessoas está em risco. E ele usou de mais violência do que o de costume, coloquemos assim, acaba sendo uma consequência da função. Isso é algo que a gente consegue compreender e que foi sendo trabalhado nos filmes, né, dos últimos 20 anos pra cá, né? Você não pode pegar um filme de hoje em dia, sei lá, de fazer uma máquina do tempo e colocar ele pra ser passado na década de 60, na década de 70, porque você vai horrorizar as pessoas. Ali tinha um contexto de herói. Hoje em dia a gente tem outro contexto de herói, né? É claro que você tem vários tipos de herói hoje em dia também. Você tem o Sam, é o cara que quer resolver na conversa, que quer, né, fazer com que as pessoas botem a mão na consciência. É um cara que age de maneira correta. Você tem o Bucky, que tá em conflito, né? Ele tá ali...
É um cara imaculado.
Tentando se reconciliar, né, com o passado dele. Tentando fazer a vida... Ele tá buscando um propósito pra vida dele, porque ele é um cara de 106 anos, forçado a viver num tempo que ele não... Ele nunca...
Não é 93 que ele tem? Não é 93?
Ele falou 106. Na legenda tava
106. Aliás, isso é engraçado, entendeu? Da série, né, cara?
E,
que ninguém aborda
o fato que porra, ele tem que lidar com as consequências daquilo que ele foi forçado a fazer. Porque o cara foi basicamente lobotomizado, porra. Né? Sim.
Praticamente
o cara foi forçado. Ele foi forçado a fazer uma porrada de coisa. E ele tem que lidar com isso. Né? Mas ele tá correndo atrás, do jeito dele, tropeçando, né, tá fazendo umas merdas de vez em quando também, mas ele tá correndo atrás. Então eu acho que a atualidade, ela abre espaço pra gente ter outros tipos de herói. Agora, se você simplesmente tiver, pegar um cara e falar assim, ah, vou matar mesmo, foda-se, porque é bandido, aí realmente eu vou concordar com o Gustavo que não é assim que a banda toca pra você construir um herói.
Não, é, que tem coisa que acontece. O Frank Miller fez. Não tem. É aí que tá. Eu, quando era mais.
O Batman não mata o Cavaleiro das Trevas, vai, né?
Calma, deixa eu me falar. O Frank Miller, ele tem uma questão que é. Teve um problema. O Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. O Batman, ele é mais violento, mas por um motivo muito simples. Ele é um idoso, que se ele não for mais violento, ele vai tomar no cu. Então ele tem de ser mais. É, pegar mais pesado, seja com o cara do Ciclope, que principalmente contra o Superman, caralho. Porra, o maluco aqui é a porra de um meta-humano que se fortalece do sol.
Superman não é meta-humano, porra.
Não, enfim, você entendeu.
Ah, é alienígena, caralho.
O alienígena é um kryptoniano que fortalece do sol da minha terra, então, em resumo, eu tô fudido se eu enfraquecer, esse maluco vai me comer o meu cu, então tem que ser mais violento que ele. Ponto. Aí ele ultrapassa um pouco a linha, mas ele mantém ali, ainda assim, uma questão. Quando ele vai fazer, eu acho que, não sei se o Gustavão já ouviu falar desse quadrinho, que ele faz um quadrinho que se chama Ninja, que era para ser um quadrinho do Batman, só que mudaram, porque realmente ficou muito violento, que se passava já no Afegão, foi pós, vamos dizer, setembro. O Frank Miller foi um cara, ele é de Nova York, então ele foi um cara muito anti, né? Ele sentiu real a parada do 11 de setembro. Então ele fez uma quadrinho quase que em vingança, né? Tipo, os Estados Unidos já se vingou ali do ataque nos quadrinhos. E aí ficou violência gratuita num nível absurdo. Era pra ser o Batman naquela história, só que abandonou, né? E criou um personagem totalmente novo, ninja e tal. É bem boa e tal, por mais que seja muito gratuita a violência. Mas é boa, só que, tipo, deixa muito claro que era pra ser o Batman. E isso, ele já contou que era o Batman, ele queria a história sendo o Batman. Mas, enfim, a DC não aprovou. E, sinceramente, que bom. Mas, assim, cara, eu acho que a Nick falou. A gente hoje não dá pra ser herói com porradinha fofa, cara. Fica muito fantasioso. Fica muito, tipo... fica
cara,
bobo. Tipo,
correção, Rainer. A gente pode ter... A gente tem que ter mais do que só herói com porradinha fofa. Porque isso ainda é cabível nos dias de hoje. A gente precisa, sim, dessas coisas. Porque herói não é só pra adulto, herói também é pra criança.
Eu acho que o ponto, gente... O ponto é o seguinte. As produções, elas se baseiam na realidade nas quais elas estão inseridas. O mundo mudou. A violência que a gente vivencia hoje é completamente diferente da que era vivenciada há 30, 40, sim, 50 anos atrás.
Sim.
Ok. E aí vai de como esse personagem é construído. Não é uma questão de só porrada fofa ou não é uma questão de você colocar mó filhão da puta lá no meio do negócio. É uma questão de você vai contextualizar o personagem, você vai construir o personagem e a forma como ele lida com a violência de hoje. Porque eles têm que fazer algo crível, né? E fazer algo crível é mostrar para o público o que o público lê no jornal, o que o público vê na TV, o que qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue saber, entendeu? Então é isso. Vai ter o herói que, pô, olha só, eu prefiro bater pouco, vai ter o herói que eu prefiro bater muito, vai ter o herói que vai usar as suas armas, né? Então, o ponto é, faça algo incrível, faça algo que esteja bem contextualizado, esteja bem trabalhado, faça algo que a gente chegue e fale assim, pô, eu gostei por isso, eu não gostei por isso, mas que esteja ali dentro do propósito. Só isso. Alguns não, vão cair na porrada, tipo, real mesmo, e vai falar, foda-se. E aí a gente vai ver esse personagem virar um anti-herói. A gente vai ver um monte de gente, né, que meio escrota, meio surtada, que vai bater palma, como a gente viu muita gente batendo palma pro Walker. Sendo que ele é um personagem de crítica. Ele é uma crítica, né?
Sim, ele é uma crítica.
Ele é a exposição de tudo que um herói não pode ser. E tinha lá gente batendo palma. Ai, Walker, virei seu fã. Tinha que ter matado mesmo, tinha que ter feito mesmo. E aí você fica, então, qual é a percepção de herói que o público atual tem?
Aí, é o justiça com as próprias mãos.
Exatamente. Aí a indústria vai usar o que o público dá pra ela. Mas aí o que que aconteceu? A indústria deu pra gente o Sam. Porra, pelo amor de Deus, cara. Sam.
Personagem do caralho, gente. No episódio 4, quando a gente vai falar com a... É no 4? É no 4. Que vai falar com a Carly, sabe? Sobre... Que ele quer conversar com ela contra o Walker, quer falar, não, vamos bater nela, vamos pegar. Não, não, vou conversar com ela, porque, porra, é um ser humano, eu entendo ela, ela tem motivos que são muito razoáveis, são, quer dizer, muito. Qual a palavra? Aceitáveis, eu acho. E plausíveis, isso, obrigado, Rainer. E, cara, faz todo sentido, enquanto o Walker tá lá, não, ela é má, é tudo preto no branco, eu tenho poder, eu sou Capitão América e eu vou acabar com ela, sabe?
Então, ele usou a última ampolinha lá do soro. Ele usou a última ampolinha.
Deu aquela cheirada sinistra.
Ele viu como uma oportunidade ser aquilo que o Steve foi. Aquilo que o Buck é.
Mas
ele não usou aquilo ali porque ele tinha um propósito maior. Qual era o propósito do Walker ali? Eu quero ser um super soldado também. Porque eu sou uma pessoa normal e aí eu só apanho. Eu apanhei de mulheres, porque ele usa depois que ele apanha da Dora Milaje, né? E aí eu quero ser o forte também. Aí eu vou lá e vou usar o bagulete azul.
O John Walker também é uma crítica ao exército americano como um todo, porque ele é o cara que tá... Cara, o exército americano é assim.
Ele é o cara que foi pro Afeganistão matar pessoas inocentes.
Exatamente, ele quer cumprir ordens, irmão. Então, pro cara aquilo ali,
a cena que ele fala, vocês me fizeram, é exatamente isso. A cena que ele olha pra aquele vovozinho lá, daquela porra daquele conselho lá das funcionárias. Vocês me fizeram, e agora vocês estão virando as costas pra mim. É exatamente isso. E ele
não é porque
encarnou
o Gustavo falou que é tudo preto no branco. Não é isso.
Ele encarnou...
O americano não é no preto e no branco. Ele é só assim.
É. Ele encarnou o espírito de uma porrada de caras que voltaram do Iraque. Entendeu? Tudo traumatizado.
Isso que é muito mostrado na série do Punisher também, né?
A galera volta de um contexto em que todo dia tu acha que vai morrer. Tu vê teus colegas morrendo, enfim, você matou inocentes e eles têm consciência disso, tá? Eles têm consciência disso porque eles tinham que cumprir ordem. E quando eles voltaram, a maioria deles não recebeu porra nenhuma do governo norte-americano. Muito mal uma medalhinha e uma pensão de fome. Tem uns que nem a pensão receberam, entendeu? E aí o Walker tá ali. Ele é zero dele. Quando ele bate, mata, faz e acontece, todo mundo bate palma pra ele.
Mas eu acho bem interessante.
Tudo tem que ser por debaixo dos panos. O problema ali não foi ele ter matado o cara lá na praça. O problema foi que aquilo apareceu.
É, exatamente.
Isso.
Porque se você matar ninguém,
fala aí,
não
Gustavo.
Não, é que eu acho interessante que ele não. Ele, embora ele seja realmente uma crítica aos Estados Unidos atual, ele seja esse personagem. É bem problemático. Eu acho legal que ele não é só isso. Ele não é só mal e é isso. Ele é um personagem muito complexo, sabe? Por exemplo, eu quando você fala que ele toma o soro porque ele queria ser igual ao Steve, igual ao Buck, por exemplo, eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo que ele, na real, ele tem inseguranças. Por exemplo, quando ele apanha a Dora Milaje, você vê que ele tá mal e fala, cara, elas não eram nem super soldados, tá ligado? Que porra que eu sou? Na primeira cena dele, no episódio 2, quando ele fala com o Lemar, sabe? Ele fala que ele quer ser o Capitão América pra fazer as coisas certas dessa vez. No diálogo dele no episódio 4 com o Lemar, ele fala que, porra, eu recebi uma medalha de honra pelas coisas que eu fiz. Eu não mereci essa porra, sabe? Eu não fui honrado do que eu fiz. E agora com o Capitão América, eu posso fazer as coisas certas, sabe? Ele ainda tem um coração certo, ele tem um coração, entre aspas, bons, embora fazendo atitudes totalmente erradas e que devem ser punidas, tá ligado? Que a gente deve não gostar. E é legal que eles não vão no caminho mais óbvio, que é fazer ele um super mal, vilão, não sei o que, caricato. E no episódio 6, eles ainda mantêm o mesmo personagem que eles criaram no episódio 2, que ainda quer tentar fazer as coisas certas de alguma forma como o manto de Capitão América, quando ele salva aquelas pessoas no caminhão, ao invés de ir atrás da Carly no final, lá no episódio 6, sabe? Eu acho isso muito legal e muito corajoso da parte da Marvel.
Ele para, ele tem a sede de vingança dele, ele olha pra ela e aí daqui a pouco ele sacode a cabeça e fala assim, não, peraí, eu resolvo isso depois, agora eu tenho...
É, eu ainda quero honrar esse monte de Capitão América, não importa as merdas que eu fiz, sabe? Eu ainda tenho algum dever. Isso é legal, sabe?
Isso é legal, concordo. Concluiu, Gustavão? Concluiu já?
Cara, eu nem sei o que eu falei mais, a gente perdeu tanto essa conversa.
No resumo, meu querido, você apontou muito bem coisas muito importantes.
Ah, obrigado.
Você concordou com as coisas que a Nick já tinha falado. Cara, eu vou ser bem sucinto. Eu gostei da série. Gostei muito da série. Na minha opinião, ela entregou o que ela propôs. Isso, pra mim, já é muito válido. A mensagem é muito boa. A mensagem se faz necessária e ela é entregue. Isso, pra mim, é ótimo. As adaptações, pra mim, ficaram muito boas, porque, por exemplo, os Apátridas, na real, nos quadrinhos, é o Apátrida. É um vilão do Capitão América que ele age a partir, né? Como ele é um Apátrida, sem pátria, ele age a partir como terrorista, quase um vilão terrorista. E eles transformam um vilão em um movimento. E eu achei... Não, e outra semelhança é que o nome do Apátrida nos quadrinhos é Carl Morgenthau. Né? E aí eles trocam, né? E aí vira Carly Morgenthau, a principal do movimento. Achei a adaptação muito legal, achei muito interessante. Achei o Barão Zemo, a introdução dele, muito maneira. Aquele retcon de leve no personagem que fez muito sentido, trouxe muito mais...
E, cara, ele é cativante, ele é filho da puta. Exatamente. Ele sabe que ele não vale nada, mas ele te cativa.
E tem uns discursos muito bons dele sobre os super-heróis, sobre o supremacista, que é muito foda.
Ele trouxe muito mais carisma pro personagem. Porque, assim, no Capitão América Guerra Civil, ele é realmente um cara que manipula o Caceta 4, só que ele fica muito raso, né? Ele fica muito com um discurso muito radicais e pouco inteligentes naqueles momentos ali, na minha opinião, obviamente. E eu acho que na série você traz muito mais um quê de inteligência do cara. Até com a questão ali do mordomo, as falas dele. Todo momento quando o Buck e o Sam estão se questionando e vem ele traz uma frase que faz muito sentido, tipo, resolve o diálogo. Então, e a dancinha é sensacional. Acho que, pô, cara, quem reclamou da dancinha tá de sacanagem. Isso é bom pra caramba. Pô, incrível. É sensacional.
Mano, ele traz a filha da putagem do brasileiro, cara. Ele não conhece muito isso aqui, apesar do pai dele ser paulista, né? Ele não conhece muito isso aqui. Mas ele trouxe a filha da putagem, cara, do brasileiro. Sensacional.
É muito legal. E, cara, eu gostei muito. Vamos lá. Sandy Buck. Cara, Buck eu achei legal pra caralho o personagem. Eu achei que a jornada dele é muito interessante. Quando ele chega e fala pro Sam, naquela parte do psicólogo, que ele fala, cara, se você não aceitou o escudo, talvez o Steve estava errado contra você. Se ele estava errado sobre você, ele talvez esteja errado sobre mim. E eu não posso lidar com isso. Tipo, porque pro Buck, a única pessoa que acreditava nele era o Steve, entendeu?
Exato.
O cara que acreditava que ele tinha salvação era o Steve. E esse cara se foi. Então, tipo assim, ele tá sozinho ali. Ele não confiava no Sam como um amigo.
E você percebe que também, de vez em quando, o Sam, ele demonstra que ele claramente se sentiu abandonado, porque o Steve, ele escolheu ficar no passado. Ele veio ter a vida que ele deveria ter tido, né?
Exato.
E ele abriu mão daquele amigo, né? Por essa vida. Isso não quer dizer que o Steve não achasse ele importante, mas você sente em alguns momentos que ele se sentiu abandonado. Tipo, a porra.
O Steve. E o Buck, cara, é aquela parte que a gente falou, que ele fala que ele tem 106 anos e a gente vê ele se relacionando ali. É, eu acho até curioso como a Marvel ficou meio sem explorar algumas coisas, que eu acho que fica um pouco engraçado. Tipo, ele tem 106 anos e eu lembro que no Capitão América, acho que é o Soldado Invernal, que ele tá, o Steve tá com 93 e ele tá conhecendo uma menina e tal, conhece uma vizinha. Acho que até a própria Sharon Carter e a Viúva Negra comenta com ele no carro. Tipo, você tem quantos anos? 93? E nunca fez isso aqui? Lá eles brincam. Pô, ele fala, tenho 93, não sou bobo, né? Como dizendo, eu tenho 93, mas eu não sou virgem. Peraí também. Aí, mas é meio que isso.
Falando, fica sensacional, Raida.
Né, cara, é muito sensacional, mas ele manda
essas coisas. E o Buck ficou meio perdido no tempo, porque a gente
perguntar,
tipo, o Buck foi, né, viver a vida dele, ficou parado no meio do caminho.
Mas é muito bom que, assim, no início a gente vê que ele tem 106 anos e ele tá se relacionando ali, quando ele vai ter aquele encontro com a menina, você vê que ele tá claramente muito incomodado de estar ali. Você vê que ele não tá muito...
Mas também é lindo ver ele com a irmã do céu, cara.
Nossa, é muito bom.
Quando ele tá ali naquele encontro ali. Quando ele tá naquele encontro, você vê que ele tá muito desconfortável. Aí no Twitter até surgiu uma teoria que eu acho, nossa, perda de tempo. Que Buck fosse bissexual. Cara, beleza, ele pode ser, mas não precisa ser uma trid, entendeu? Calma, velho. Racha sua bola. E aí, quando você vê que realmente, quando ele começa a encarar os seus demônios, ele começa a relacionar e ver as coisas. Você vê que a evolução do Buck durante os episódios é muito boa. É muito boa. Dele lidando com o passado, lidando com as questões. Quando vem a Dora Milaje, eles debatem e ela fala uma frase nele que dá uma acendida e ele se liga. Quando ele vê que não, tem que resolver. E aí, quando ele se resolve, quando ele já tá praticamente resolvido e ele conhece a irmã do Sam, você vê que muda totalmente a figura. Tipo, ele tá ali num ambiente que ele se sente à vontade, que ele se sente acolhido, porque a família do Sam é muito acolhedora, realmente.
Toda aquela cidade, assim, que o Sam mora é bem acolhedora, sabe?
É um ponto de que ele olhar e, tipo assim, cara, você vê que tem uma simpatia, que tem uma conexão dos dois que é muito legal. Tipo, você vê que, cara, o cara precisou passar pelas coisas, ele precisava lidar com seus problemas, para poder se sentir à vontade em ter relações humanas, né? Ter relacionamentos humanos novamente, né? Ter uma conexão humana.
Exatamente.
Só pra gente falar da Dora Milaje, Ryan, aquele flashback do Buck finalmente sendo curado da lavagem cerebral dele
genial.
Puta, a atuação do...
Absurdo. Não, Sebastian Stan é...
Do Sebastian Stan é...
Ele é o ponto alto da atuação da série. Ele é o melhor ator da série, na minha opinião, hoje. De longe.
Nossa, ele tá incrível naquela cena, ele tá incrível mesmo.
Eu achei muito interessante, como o Rainer falou, a evolução do personagem, né? Logo nos primeiros episódios, eu tive uma colega que ela mandou um meme, que era ele, né, numa das cenas em que ele fica encarando. Aí ela falou assim, cara, isso aqui é você todinha quando você conhece as pessoas. Porque eu também tenho essa coisa, eu fico encarando as pessoas, né? E aí, se eu não gostar da pessoa, eu encaro mais ainda. Mas, e aí depois, quando você gosta, você vai, né, se soltando mais. E é isso que a gente viu, cara. Ele acordando ali, sem pesadelo, né?
Sim.
Ele rindo com as crianças, ele lá todo pimposo, né, com a Sara. E você fica, ai, que bonitinho.
Nossa, ele brincando com o escudo, com as crianças.
Cara, quando ele acorda ali e as crianças estão brincando com o escudo, e ele simplesmente só dá um e elas podem assim, ele dá risada, você vê que ele se curou de muita coisa. Porque até pouco tempo, ver o escudo pra ele era um sinônimo de trauma. Porque, cara, o meu melhor amigo não tá mais comigo. E aquilo ali é o que representa ele, entendeu? Então, até aquele momento ali, o escudo era um trauma pra ele. Ali, naquele momento ali, você vê que não, cara. O escudo é só um escudo. Ele notou. Aliás, o escudo é uma peça muito legal da série. Indo pro Sam, eu acho que o Sam é genial. O Sam é usado pra mostrar muitas facetas do mundo e principalmente dos Estados Unidos. E é, cara, é muito soco no estômago que todo mundo tem que sentir quando vê as cenas que o Sam tá envolvido. Porque, cara, ali é muito.
As cenas com o Isaiah também, porra.
Cara, não, mas exatamente, tipo, o que acontece? As carteiradas que o Sam dá por ser Falcão, né? É, cara, são muito importantes de você prestar atenção. A primeira, quando a gente descobre que os Vingadores não têm carteira assinada, né? Que aparentemente eles não têm direito à linha de crédito. Quando o cara pergunta como é que financia o Tony Stark, dá tudo, como é que é isso, aquilo, e ele fala que não é, bem assim. A galera é mais de boa, tem ajuda com as doações, o caceta. E ele não consegue um empréstimo. E aí quando, tipo... E é tipo assim, você vê que o cara tem uma dificuldade pra reconhecer que é o Falcão. Saca? Então, assim, depois que eu vejo a mesma coisa, quando ele vai visitar o Isaiah pela primeira vez com o Bucky mostra, eles vão lá, e é um... Cara, toda aquela sequência do Isaiah é um puta de uma voadora no teu estômago, né? Eu achei impressionante, porque, cara, é o Isaiah... É o Isaiah falando, pá, visitei, aquilo, e tu já fica pesado. Quando eles saem, aí a discussão deles é, tipo, pesada, mas a discussão deles é muito ríspida, porque o assunto deve isso, né? E aí quando vocês vêm um carro policial e acham que o cara tá incomodando, e caralho, e quando o policial se liga que ele é o Falcão, velho. Nossa, e aí...
E a postura muda, sabe?
A postura muda. Aquilo ali foi muito baseado num vídeo famoso que tem na internet, né? Que é os policiais americanos prendendo um cidadão negro, né? E ele fala pra ele não fazerem isso, que eles vão se arrepender. Não, por favor, vocês estão prendendo
o cara
errado.
E o cara era... Era o do cara que é isso, a gente do FBI.
Era a gente do FBI, e aí muda totalmente a voz.
E aí depois o cara falou assim: vocês estão satisfeitos? Agora eu vou processar vocês.
É, eu quero.
Fala isso, ele não faz nada.
Ele não faz nada, eu só quero o código de todos vocês que vai ser isso, aquilo. Cara, e cara, é genial. E quando você vê a diferença do início da série pra agora, porque no início da série, quando senta ali com o escudo. O governo quer... Ele topa dar o escudo ao mesmo tempo que o governo quer tirar o escudo dele, né? O governo tenta tirar o escudo dele como se o escudo fosse propriedade do governo dos Estados Unidos. E não é.
Isso aí, fica claro quando... também num dos episódios. Fala assim, ah, o escudo não é bem do governo.
Isso. Quando vem isso, aquilo não é bem do governo. E quando ele também nota isso... Aí no fim, teve o episódio do John Walker usando o escudo pra matar... A gente, durante o episódio, tava comentando no grupo, né, no WhatsApp, e o Vitão falou que, tipo, se emocionou, chorou um pouco, porque, cara, é todo um símbolo e tal. É, o Gustavão, acho que falou também que tinha se emocionado. Eu falei, cara, foi emocionante, mas eu não chorei porque o escudo do Capitão cansou já de ser corrompido nos quadrinhos. Então, pra mim, não era surpresa que aquilo ali ia acontecer.
É que foi a primeira vez no MCU, né, cara? Foi bem importante.
Porém, aquilo serviu para mostrar o seguinte: o Capitão América não era o escudo. Não era o escudo.
Exato.
Não era o escudo.
O escudo
não
é um objeto que pode ser corrompido, só isso.
Exatamente. O ser o Capitão América é muito mais que isso. Então, quando o Sam, que é um cara que não tem. Quando ele fala, eu não tenho super soro, eu não sou louro de olhos azuis, eu sou apenas um cara negro que acredita que o mundo pode ser um lugar melhor. Entendeu? Eu sou um cara que acredita. É isso, cara. Então, assim, ele deixa bem claro que é isso a parada do Capitão América. O Steve não era quem era porque ele era branco de olhos azuis. Ele era quem era pelas atitudes e pelos ideais dele. Ponto.
Entendi.
Tanto que, quando a gente vem no Soldado Invernal, que ele vê que o governo é corrupto, ele passa a não usar mais as cores azul e vermelho. Ele não usa mais as cores da bandeira. Ele usa
o... Pô, no Guerra Infinita ele tá todo sem estrela, sem porra nenhuma dos Vingadores também.
Ele é o nômade, né?
Ele é fiel a quem ele é, tá ligado? Isso que é foda.
Exatamente, ele é um nômade. Então, assim, o Sam, quando ele entende isso... E, cara, é muito pesado. É um cara que não tem sobre nada, ele tá ali... E como o Vitor falou, um tiro bem dado, ele pode morrer. Então toda a luta dele é muito tensa, né? Porque, cara, ele não tem poder. Qualquer coisa pode acontecer aí. E aí fica muito legal o novo estilo de luta dele, o fato dele usar as asas junto com o escudo.
Nossa, quando ele defende o escudo e bota o escudo em cima e a asa e volta. Cara, lindo
é
demais.
Muito lindo o treinamento dele. É, quando ele vai fazer a tática lá com a mulher, que ele vê que ela sabe... Que ela sabe pilotar helicóptero, ele esquematiza como ele ia fazer. Cara, é muito genial. Quando ele joga o escudo pra quebrar o vidro, chega ali e arranca o cara do helicóptero.
É um furtivo muito rápido. E você vê que, cara, ele sabe disso. Ele sabe, cara, eu tenho que calcular o máximo possível meus movimentos. Eu tenho que ser muito astuto, porque qualquer coisa eu posso simplesmente chablau. Então, cara, todo esse crescimento dos dois personagens, pra mim, é muito importante. Os personagens como um todo, pro universo Marvel como um todo, e pro lore todo do Capitão América que foi criado. Agora, a gente deixou bem claro que, tipo assim, quando John Walker faz aquele escudo dele, tipo, cara, o escudo é só um escudo. O que é o Capitão América é uma coisa totalmente diferente. Tanto que ali, cara, é muito simbolismo. Quando vem o passa ele ali, aí tem dois caras. E aí o cara, falei, o Falcão Negro. Sabia que era ele, Falcão Negro. Aí o cara fala, não é o Falcão Negro. Ele é o Capitão América. Tipo, porra, é isso, cara. Ele é o Capitão América. Ele é o Capitão América. E tá aí, sabe?
Rapidinho, voltando aí pra cena do treinamento do Sam com o escudo, né? E tem um Buck lá. Eu acho muito... Achei muito triste, né? Que eu vi no Twitter, assim, um diálogo que acabou irritando um pouco. E, tipo, só falando que... Na hora que o Sam fala, né, com... Não sei não, o Buck fala pro Sam, tipo, olha, desculpa aí sobre, né, o bagulho do escudo, né, eu não percebi o quanto era pesado e difícil, né, carregar escudo sendo uma pessoa negra vivendo nos Estados Unidos. E gente dizendo que isso era uma escrita ruim, sabe? Isso real machuca, tá ligado? É muito triste perceber que tem pessoa que acha que dois caras, dois amigos já, esse ponto são amigos, né, já na série, conversando sobre, né, as desigualdades raciais nos Estados Unidos e sobre o peso do escudo é mal escrito, sabe?
Cara, é porque aquela situação, o Buck, ele, a vivência cotidiana que ele teve
é quase zero.
É de um período em que, porra, negro ainda era o mesmo que nada. E aí aquela coisa, ele só, a preocupação dele era de que o Sam pegasse o escudo e assumisse o escudo, era só isso, única e exclusivamente. E aí depois ele vai entendendo as motivações do Sam, ele vai aprendendo com o Sam. E é isso que o diálogo, que ele fala, ele entendeu a profundidade de por que o Sam não assumiu o escudo logo de primeira. Porque ele optou em continuar sendo quem ele era, o Falcão, e fim. Aí depois ele percebe, ele começa a dar conta de que é uma coisa de racismo estrutural. Sim. E ele fala assim, não, realmente, né, ele literalmente é uma coisa tão normalizada que ele nunca se deu conta, ele nunca parou pra pensar.
Sim, até porque ele foi um cara lobotomizado pela União Soviética, né, cara? Ele claramente não tem, tipo, uma vivência de sociedade americana, assim, tipo... Ele não... pra ele é muito de... Não é uma coisa fácil ele ter essa visão, assim, muito rápida. E ele tinha que... E, de novo, gente, a visão do Sam, do Buck era aquela... Cara, eu confio naquilo que meu amigo disser pra mim, porque ele é o meu exemplo. Então, a partir Exatamente. Do momento que o Steve não tá mais ali, o Buck é um cara meio que sem rumo. E ele vai buscar um rumo pra ele. Quando ele busca um rumo de, tipo, meu rumo é desfazer as coisas erradas que eu fiz como o máximo possível de fazer, que eu fiz como soldado invernal. É me livrar desse karma. Beleza, aí ele tem um rumo. E ele vai lidando, fazendo, resolvendo as coisas. Então, mas como sociedade...
E aí ele teve a sorte de ter o Sam ali do lado dele.
Isso, e esse diálogo fica melhor ainda quando, no final, ele que pede pra Dora Milaje lá em Wakanda fazerem um traje de Capitão América e consertar as asas, sabe? Fica tudo melhor ainda. É tudo muito
bem. E genial quando depois do discurso do Sam, que é incrível, o Buck tá ali. E, cara, as reações ao discurso são muito boas, que o John Walker entendendo o papel
as
dele...
As merdas
ali,
todas que ele fez, entendendo que ele estava errado.
Ele estava errado. Uhum. E no final, a cara do Buck, tipo, que é um cara que, como a Nick falou, né, parece muito com ela no início, que é um cara de encarar sempre de forma meio negativa em primeiro, você vê que ali ele já tá, tipo, ele olha, ele tá entende sorrindo. A seriedade, e ele vê e começa... A fazer aquele sorriso de canto de boca que Sebastian Stan sabe fazer perfeitamente. E ele faz assim, e aí quando vem o Sam fala, boa, Cap,
Entendeu? Tipo, cara, genial. Isso é,
é muito bom, cara.
Parece pequeno, mas é muito simbólico quando ele fala, boa, Cap, sabe? Tipo,
é isso que a série acerta, né? Nessas dinâmicas de personagem, nesse realismo, nesse pé no chão. É nisso que a série pega de jeito, sabe? É muito bom.
E eu acho que a série entregou, na minha opinião, isso porque a minha preocupação no início da série, até a gente falava no grupo ali, cara, minha preocupação tá que são só 6 episódios. E, tipo, tem 3 episódios de WandaVision, não tinha história. Nesses, no 2 episódios, já tem muita história. Tipo, cara, será que vai dar pra contar tudo? E
mas
deu,
eles
cara.
Eles dosaram muito bem. Eles dosaram
eles
muito
conseguiram
bem.
Dosar bem. Conseguiram explicar e deixar tudo
eles
bonitinho assim.
Eles mantiveram o núcleo. Eles mostraram o núcleo logo no começo e eles mantiveram esse núcleo. Né?
Até o final.
E eles deram desfechos muito satisfatórios para os personagens.
Sim, a ponta solta que acharam era proposital. Tipo, de resto, sim. A história se fechou bonitinho, sabe?
Exatamente.
Pode ter que tenha uma segunda temporada, mas não precisa ter. A Sharon pode continuar a história dela em outro momento. Pode ser uma série da Sharon Carter, ou pode continuar no Invasões Secretas, como tem um rumo que ela possa ser mais cru.
Sim, sim.
Enfim. E a confirmação do Capitão América 4 agora, que vai ser sensacional com isso como. Cara, isso. E eu tô curioso pra ver onde eles vão desenvolver a história, o que eles podem fazer. Acho que vai ser legal, por exemplo, uma coisa que parecia no início que eles usariam um pouco, mas nos dois últimos episódios eles usam bastante. Bradley, ficou legal. Que ele vai ser o Patriota. E como tá ficando cada vez mais claro os novos Vingadores surgindo aí, né? A Marvel tá realmente construindo pra ter os novos Vingadores aí numa fase... Talvez no fim da fase 4, indo pra fase 5, porque nós temos Kamala Khan com série, a menina com o Gavião Arqueiro, a menina filha do Scott Lang vai ser a governante, tem o filho da Wanda, agora tem o Neto Isaiah Bradley, que é o Patriota nos Novos Vingadores. Então, assim, a Marvel soube muito bem construir, e eu acho que a série é isso. A série, pra mim, ela foi muito boa, porque a mensagem dela é muito importante e é muito boa. Além de ser muito boa, ela é bem expressa, ela não é confusa, ela deixa muito clara a mensagem dela e ela entrega o que ela promete desde o início. A série, ela nem um momento, pra mim, ela perdeu o ritmo. Muito pelo contrário, a série em todo momento ela conseguiu manter lá no alto. Pô, no 5º episódio, que é a primeira cena, aquela porradaria entre os três, cara, aquela cena é muito boa.
Nossa, cena é do caralho, é tipo uma batalha... Sabe no Batman, a batalha pelo manto? É uma batalha pelo escudo isso aqui. Cara. E é foda, os três no chão e o escudo no meio. Tipo, puta, que bagulho do caralho.
O outro quase sem braço falando, me dá um escudo, me dá um escudo. Eu sou o Capitão
América. Cara, você vê ali dois super soldados, um que, tipo, que tem menos um braço, né? Que é o Bucky, que é o Falcão. E ele, tipo, você vê que o cara tá difícil ali. E o Falcão, velho, cara, quando ele pega ali a parte de... Quase meio que parecido que tirando a manopla do Thanos, né? Que ele pega ali, põe de tudo e ativa os foguetes da asa. Cara, pra dar um torno. Cara, aquela briga toda é muito bem resolvida, cara. É muito bem coreografada. Ela convence muito. E toda a sequência depois dali, o que a Nick falou aqui, cara. Tipo, o John Walker no tribunal é genial. A Julia Louis-Dreyfus, né? Que, enfim... muita gente se empolgou com a aparição dela.
Voltei.
Desculpa.
Eu não fiquei...
Tô só, assim... Eu não me empolguei muito com a aparição da Julia Louis-Dreyfus.
Todo mundo ficou falando, mas...
Que ia ser especial. Eu não entendi porque
o cara... Eu nem sei quem é ela, tá ligado?
A Val. Que é a rainha...
Mas não chama ela de Val.
No quadrinho, a Val é a Rainha Hydra. Ela é tipo uma Madame Hydra, né, tá ligado? Ela é tipo uma mulher que já foi...
tá ligado? É tipo o Nick Fury do meu termo. Normal.
Exatamente. Ela já foi tipo o Nick Fury da S.H.I.E.L.D., só que ela virou...
Do meio termo me pega muito! Do meio termo me pega muito! Você é do bem, você é do mal, você é do meio termo.
É porque ela não é bem, ela não é mal. Mas ela também, entendeu? Ela tá ali do meio.
Não, cara, o que acontece? Ela nos quadrinhos, pelo menos, eu acredito que a Marvel não vá desprezar totalmente por... Tudo bem que é uma personagem letra J, mas... Mas, assim, é, ela é a Madame Hydra, ela é uma mulher que já foi agente da SHIELD, chegou ao patamar do Nick Fury como chefe, só que virou, trocou de lado e foi comandar a Hydra durante muito tempo. Talvez, o que eu acho que eles vão fazer, até vendo que ela tá trazendo o agente americano, né, que agora é o American Agent, né, o agente americano, que é o John Walker, duas uma, ou vai ser os Thunderbolts, que são tipo os Vingadores de vilões, né? Tipo uma galera meio que o Esquadrão Suicida da Marvel. Pode ser isso. Ou a gente vai ter aí a Pátria Secreta, que é onde a gente teve nos quadrinhos, né? Que depois foram retconizados, que foi ridículo. Que era o Capitão América falando Hail Hydra. E enfim, depois botaram que aquele Capitão América era um Skrull, que aí pra te ficar, isso, aquilo. Talvez eles façam isso com a gente americana, com tipo ela tentando trazer a Hydra de volta à vida. Acho que isso pode ser feito. Eu não empolguei tanto com a atriz, por mais que eu goste da atriz, porque eu gostava muito de Seinfeld. Mas, tipo assim, ah, legal, achei maneiro. Mas achei que a proposta dela foi muito legal. Na cena final, quando ela tá ali, o cara tá botando a roupa lá e ela tá no final, falando com a mulher dele. Dizendo se fosse. Será que foi ela ou não que explodiu a galera, né? Foi ela? Foi eu? Ou não? Isso foi eu. Pode ter sido. Ah, foi eu sim.
Eu achei muito foda que foi o mordomo lá do Zemo.
É, do
que
Zemo.
Matou. Muito foda. O Zemo é foda. O Zemo é muito foda nessa série, gente. Puta que pariu.
Cara, não, pelo amor de Deus. A gente chegou lá. Tá dentro lá do carrinho. Aí daqui a pouco o carrinho. Bum! Aí tu dá de cara com aquele vovôzinho. Eu falei, caralho, vovôzinho. Filho da puta.
Sim, cara.
E aí o Zemo como? Não, deixa eu ver aqui as notícias. Ah, gostei, notícia, boa notícia. Ou seja, ele já deixou tudo no esquema, cara. Ele é sensacional. E o vovozinho, tipo, o vovozinho não fala nada praticamente, mas
é Vitão, só, antes de caminhar, só porque eu citei isso aqui, mas você tava fora, é que a cena do escudo, né? Quando o John Walker usa escudo pra matar o cara, você foi um cara que comentou com a gente no grupo que você se emocionou, você chegou até a chorar. Porque era a quebra de um símbolo, né? Mas. Eu falei que pra mim foi emocionante, mas não cheguei a chorar, porque nos quadrinhos o escudo cansou de já ser corrompido e no fim, ele, pra mim, o escudo era só um escudo. Capitão América é muito mais do que isso.
Primeiramente, quadrinho é o apelido do meu prepúcio. Só pra começar. Se a gente tá falando de mídia visual, audiovisual é audiovisual. Então, cada vez. Então vamos combinar, atenção, todo mundo que tá ouvindo. Cada vez que o Rainer citar o quadrinho, ele está se referindo à pelinha do meu pênis. É isso que ele está falando. Então, só pra gente já invalidar.
Se eu falar quadrinho, um panda morre na China.
Não, você vai estar. Quando você falar que nos quadrinhos o escudo foi sujo, você vai estar falando que na pelinha do meu órgão genital. Você viu o escudo sendo sujo. Então, só para invalidar teu discurso para primeiro caso. Passando da parte que me toca, a gente chega no ponto do escudo, né? Cara, eu cresci com o MCU, né, velho? Eu vi a parada sendo construída desde o primeiro filme. Então, assim, como eu não li os quadrinhos, no caso, o meu prepúcio, eu não tenho essa referência. Para mim, foi a primeira vez que eu vi o escudo sendo usado para degolar uma pessoa, caralho. Então, tipo assim, aquilo ali foi muito chocante, sabe? E foi como se eu visse, sei lá, cara. Eu sabia que era algo que não era culpa do Steve, que foi o cara que carregou o escudo. Sei lá, foi como se alguém invadisse a sua casa e o seu pai. O seu cachorro matasse o ladrão. Você ia saber que o seu cachorro não tá fazendo nada mal, ou seja, o Steve não tava fazendo nada errado, mas a cena te choca, a cena te muda. Entendeu? Foi essa a sensação que eu tive.
Entendi.
Ele é um jovem sensível.
Mostrou real, realmente. Não, cara, eu entendi, mas você entendeu no fim que, tipo, o escudo é só um escudo, né? O importante é, tipo, o ideal do cara, é o que é a ideia, no caso. A ideia é como o V de Vingança já falou, né? Fala no filme, né, cara?
Ideia é só uma prova de balas.
Exatamente, aí garoto tá ligeiro.
Muito bem.
Muito bem. Bom, vamos seguindo agora, o próximo tópico é o que a gente espera para a continuação desse mundo, né? O Capitão América 4 já confirmado aí. Vou começar agora pelos mais novos. Gustavão, o que você acha que pode vir aí na frente, o que pode ser mostrado nesse Capitão América 4?
Bom, eu espero que vai ser Excelente filme. Eu acho que dentro dos filmes do Capitão América, talvez esse seja o com mais potencial. Eu sei que existe Guerra Civil é um arco muito legal, mas Guerra Civil é muito menos Capitão América e muito mais Vingadores e pá. Como um filme de Capitão América com o Sam Wilson... Oi?
Nenhum vai superar a Soldado Invernal. É papo 10, top 1.
Rainer, deixa o menino falar.
Foda-se, Rainer. Foda-se, tá entendendo? Esse filme tem muito potencial. O Sam Wilson...
piroca, ele vai... Aí escala ele, já vi que funciona.
Pronto.
Entendi. O Sam Wilson, ele mostrou que um Capitão América do cacete, os personagens coadjuvantes estão no caralho. Inclusive, eu gostaria muito que esse filme novo se chamasse Capitão América e o Tigre... Tigre Branco não, é o Lobo Branco. Tem um tigre ali, né, cara? Eu nem sei de onde tira esse tigre, cara.
O Sam Wilson com a porra de um tigre na coleira. Para...
Um gatinho branco na coleira.
Voando, cara. Ele voando e o tigre desesperado, tá ligado? Na coleira voando assim, pendurado, tá ligado? Me solta, porra!
Maus tratos aos animais aqui.
Não, Capitão América e o Tigre Branco, foda, velho. Desculpa, gente. Já tem aquele filme do Jean-Claude Van Damme, né? O Grande Lobo Branco, né? Ah, não, o filme do Van Damme é dragão, não é tigre. Na piada foi uma merda, esquece.
Boa, Vitor.
Vai, Vital, o que tu espera do próximo filme do Capitão América? Pelo amor de Deus.
Eu sinto que vai ter o Capitão América, vai ter o Tigre Branco. Eu acho que vai. Eu acho que eles devem explorar essa ligação do Bucky com a Wakanda ainda um pouco mais, sabe? Eu acho que ainda vai. Teremos ainda esse cross. Assim como, sei lá, o Thor virou parte do universo dos Guardiões, eu acho que o Capitão América e o Soldado Invernal vão virar parte do universo Wakanda ali, sabe? Ainda mais no momento que a gente vai precisar de um fortalecimento desse núcleo, ainda mais com a perda do Chadwick. Então. Sim. Eu acho que vai se tornar assim, eu acho que a Marvel, até ela fazer um outro Vingadores que vai juntar todo mundo, a gente vai ter os núcleos. O núcleo magia, que vai ser o Strange, Loki e Wanda, a gente vai ter o núcleo espaço, a gente vai ter o núcleo lá de Wakanda, entendeu? Eu acho que vai ser bem segmentado assim. Eu acho que o Zemo ainda deve dar as caras, eles deram muito potencial pro personagem. A Sharon, com certeza, ou em série ou em filme, vai ser personagem. Eu já queria dizer aqui que eu acho que a Sharon pode aparecer no Cavaleiro da Lua. Ela pode, talvez, já que ele é um cara mais urbano, talvez ele tá descobrindo a rede de crime nova se instaurando em Nova York, entendeu? Já que ela vai começar a trazer os negócios...
E na pelinha do seu prepúcio, o Cavaleiro da Lua já trabalhou pro Mercador de Poder, então é possível.
Ai, eu nem sabia disso porque eu não li o meu prepúcio, né? Então, até mês passado eu nem sabia. Até mês passado eu não sabia nem quem era o Cavaleiro da Lua. Então, agora eu sei, então assim. Se
você lê o seu prepúcio, você saberia.
Aí, cara, eu acho que a Sharon pode ser, eu acho que a Sharon é um personagem que vai ser resolvido em série. Eu não acho que ela vai aparecer em filme, o Zemo talvez sim. Mas é interessante a troca de nome da série no final, foi bem emocionante. A série por si só, ela tem cargas muito emocionantes ali, acredito até que pra pessoas mais ligadas à representatividade da série, ela vai ter mais força ainda, mais do que já teve comigo. Eu tive uma força muito grande no arco do Bucky, porque eu tenho coisas pessoais com coisas de redenção e tudo mais, então eu me peguei muito ali no arco do Bucky. E assim, cara, o Sam, como o Capitão América, falando até na parte que eu já falei de gráfico, né? É muito maneiro o estilo de luta dele. Pra mim, acho que é o estilo de luta que só é menos legal que, sei lá, do Homem-Formiga. Que eu acho muito maneiro o estilo de luta do Homem-Formiga, de cresce, diminui, cresce, diminui.
A minha expectativa é que o filme, que realmente, cara, eu falei, não vai ser melhor que Soldado Invernal, que pra mim Soldado Invernal é uma parada absurdamente perfeita. Pra mim ainda é top 1 melhor filme da Marvel. Sinceramente, dificilmente algum filme vai bater de frente com ele. Em quesito de qualidade, não é o mais emblemático pra mim. Eu já falei que o meu filme mais emblemático é o Ultimato, por todo o contexto. Mas eu gosto e concordo com o Vitão, eu acredito que realmente os núcleos vão se formar realmente. Até engraçado quando eles falam na série, né, que quando ele fala, tem nosso caso que pode ser isso, isso, isso. Aí, que é isso? Ele, aliens, como é que ele fala? Aliens, feiticeiros, feitiçaria ou tecnologia, uma coisa que ele fala assim.
Robôs,
aliens, robôs ou feitiçaria. Aí ele, não existe essa coisa de feitiçaria.
Feiticeiro.
É, não existe essa coisa de dizer Doctor Strange. Doctor Strange é um feiticeiro. Doctor Strange é um feiticeiro. Feiticeiro é um mago.
Sem chapéu.
Sem chapéu. Tipo, caralho, é muito bom, cara. Que, tipo, assim, e aí, muito bom quando ele mata. Você, cara, eu sei o que é um mago. Eu já li o Hobbit. Você leu o Hobbit?
Ué, sim, como é que você conhece o Hobbit? Pô, eu tava lá quando ele foi lançado em 1937.
Cara, isso é muito bom pra caralho, né? Bom isso pra caralho.
Isso é muito bom, cara. E aí, sim, eu acho que vão criar realmente núcleos. Pela data que especula-se do Capitão América 4, pode ser que eles... O Bucky entre, mas voltem mais para esse mundo realmente. Então vai precisar de fato do ponto, infelizmente, da morte do Chadwick. Então espero muita coisa para esse Capitão América 4. Acho que vai dar uma nova carga ao personagem, vai dar uma nova, talvez vai dar um novo caminho pro Falcão. Acho que vai trazer um Falcão agora Capitão América, né? Para ele vai talvez criar os próprios inimigos, uma coisa mais tipo Moving on, né? Esqueci um pouco que é o Steve. E concordo com o Vitão também em relação a Sharon Carter. Dela vai ser série. Eu acho que ele falou do Cavaleiro da Lua e faz muito sentido, como eu já falei no prepúcio dele. Ela já trabalhou.
Deixando bem claro, eu falei totalmente na cagada.
Não, mas quando ele falou na cagada faz sentido, porque no prepúcio dele, o Cavaleiro da Lua já trabalhou para o Mercador de Poder. E como no universo Marvel, o Mercador de Poder é a Sharon Carter, então faz sentido, né? Até essa adaptação pra mim ficou boa, porque o Mercador de Poder sempre foi. Ele era aquele personagem que trocentos personagens são o mesmo personagem. Então, foda-se, podia botar realmente o Sharon Carter, que até dá mais importância pro Mercador de Poder. Cara, eu espero muito da série. Do filme Capitão América 4. Acho que vai entregar e ele já começa muito bem. É anunciado no momento certo, fazendo muito sentido o anúncio. Então, o primórdio dele já tá muito bom. Então, eu acho muito difícil que seja ruim. E você, Nick?
Cara, levando em consideração, né, que o Anthony Mack foi brilhante, sensacional, né, no assumir do escudo, eu tenho as melhores expectativas possíveis, né? Eu não acho que se esse... der errado, vai ser algo relacionado ao elenco, só se eles escalaram uma pessoa muito aleatória, muito ruim em algum personagem da trama. Mas eu acho também que a Sharon volta, né? Também não creio que ela volte como assim, algo tipo assim, grandioso, mas ela com certeza vai ter a importância dela. Acredito que Sebastian Stan volte também como Bucky, né? Que agora ele é o braço direito do novo Capitão América. Então, eu tô curiosa pra saber qual vai ser a trama, né? Mas eu tenho boas, até o momento, apesar de não saber muito pra onde vai, pra quem vai, eu tenho boas expectativas desse filme. E, cara, é aquilo. Eles trouxeram durante muitos anos. Era branco, agora ele tem um homem, a menos que eles caem muito. Não tem como tu errar.
Realmente é difícil, não tem como errar. E aí, pessoal, vamos finalizando agora o podcast. Cada um vai dar a sua nota da série, seus comentários finais. E a gente vai fazer a média do que Falcão Soldado Invernal vai receber do Multifinito. Começando agora, terminei o último bloco com a Nick, vou começar com ela agora. Nick, suas opiniões finais e a nota de Falcão e Soldado Invernal para você.
Olha, eu... Sinceramente, tirando alguns momentos ali de efeitos especiais, e confesso, o primeiro episódio achei um pouquinho arrastado. Eu acho que a série, ela se... muito bem, ela não vendeu pra gente a questão de ser grandiosa como obras, né, ela cumpriu tudo que ela se propôs, ela entregou pra gente qualidade, atuações fenomenais. Então, cara, eu dou 10.
Bora.
Vocês sabem, né, depois do último 5.
Cara, peraí, Nick deu 10? Que?
Deu 10.
Depois de
Eu imaginei que ela ia dar 10.
Caraca. Depois de menos 5 joias do infinito, não? É, pra outra.
Depois de 2 anos no mundo infinito, primeiro 10, eu acho.
É.
Acho que ela chegou lembrar que ela deu menos 5 pra WandaVision, tá? Só lembrando isso aí, né, galera?
5 menos joias do infinito. Quer que ela leve, porra, pelo amor de Deus. Não. Então, eu dou 10, cara, eu dou 10.
Vitão, fala aí as suas considerações finais da série e a sua nota.
Muita gente monta a sua nota começando do, zero, do 10, né? E, tipo, vai tirando pontos. Eu começo com 0 e eu vou adicionando coisas e, assim, ah, uma coisa me incomodou, eu tiro. Só que isso permite que, sei lá, uma coisa que vem depois dê 2 pontos a mais, 3 pontos a mais. Então, assim, se eu fizesse uma conta partindo do 10, seria impossível dar 10 porque... realmente a série tem problemas, na minha opinião. Mas como eu vou construindo essa nota e de forma flexível, eu consigo relevar as coisas que me incomodaram com as coisas que gostei. Eu acho importante ressaltar a atuação daquele senhor que faz o Super Soldado Negro.
Mas aí, Bradley.
Isso, muito foda a atuação dele. E, cara, nota 10. Nota 10.
Olha, outro 10, mais um 10. Gustavão, sua nota e suas considerações da série.
Cara, eu já falei aqui no grupo, acho que no episódio 4, que eu acho que eu tava no hype na época também, que provavelmente Falcão e Soldado Invernal era a minha obra favorita do MCU. Já naquele momento, só pelo episódio 4, que eu achei fenomenal o ponto que eles chegaram. E ao terminar a série, eu tenho certeza, pra mim, é a minha obra favorita do MCU, todos os temas que ela trata, e que pra mim ela traz uma coisa que faltava nesse universo, né? Que é o lance dessa realidade, esses temas importantes na nossa sociedade atual, que o MCU muitas vezes... tinha medo de tratar, eu sentia pelo menos, e é uma história que é muito fácil de se conectar, sabe, e é muito emocionante. Eu chorei várias vezes vendo essa série, tipo, nos 3 últimos episódios eu chorei em todos eles, é fenomenal, e pra mim, tem erros sim, toda a série tem erros, mas cara, a nota eu dou com a minha experiência total na série, com tudo que eu vi, com tudo que eu senti, essas porra toda aí, que seja o Miro fala pra caralho aqui, e pra mim é 10, e 10 e 10, cara.
Nós temos o primeiro 10 cheio, porque a minha nota também é 10, Falcão e Soldado Invernal, porque, cara, como eu falei aqui antes, eu não posso dar outra nota. A série tem uma mensagem muito clara, a mensagem é muito importante, ela é entregue da melhor forma e ela cumpre o que ela promete. Não tem como eu dar outra nota. E com isso, nós temos a nota 10 e Falcão e Soldado Invernal é a primeira obra de audiovisual do Multifinito que recebe 10 cheio. Olha aí. Caraca.
Palmas. Histórico, gente, histórico. Histórico.
Em 2 anos de podcast, é o primeiro 10 cheio.
Isso. Essa é a prova legal de que você não precisa prometer efeitos mirabolantes e situações extraordinárias. Você só precisa fazer um trabalho bem feito. Acabou. E a série fez isso.
Quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada. Chora de ter. Cadê a Tô zoando. Mas recebeu 10, cara. E é isso, cara. Eu acho que fica muito claro aí pra você que você tá ouvindo isso aqui e não assistiu a série ainda, você tá errado. Você devia ouvir, ver a série depois de vir ouvir com a gente. E, pessoal, pensem nessa série. Não deixem essa série passar rápido demais. Pensem nela, porque a mensagem dela é muito importante e ela tem que ficar gravada, principalmente na cultura pop como ela é hoje em dia. Bom, agradecer a todo mundo, valeu Vitão mais uma vez.
Obrigado, meus queridos, nada é verdadeiro, tudo permitido, estamos juntos e lembre-se, não mate o filho dos outros no museu.
Ok.
Nick, aparição surpresa e contribuiu pra caramba, muito obrigado.
Ai, gente, Nick, é um prazer. Eu sou um... Ai, que sensacional. Bem diaba mesmo, né? Né? É sempre um prazer, gente. Eu acho que eu não tinha como não falar dessa série, porque ela é um prato cheio, até mesmo pra minha profissão, né? Meus alunos queridos, né? Esse cast está sendo gravado no domingo. Segunda-feira estamos aí tendo nossas aulas de sociologia. Vou recomendar essa série para vocês. Né? Porque é realmente um primor.
É, isso aí. É, não. Ah, e a série Falcão Soldado Invernal teve 10 no Multifinito, mas não teve Mephisto. E ainda assim teve 10. Olha só como a série é boa.
Exatamente. Exatamente.
Gustavão Jovem, valeu.
Obrigado mais uma vez, tá, mais um episódio aqui. Adoro comentar com vocês sobre essas obras de heróizinhos coloridos que eu adoro ver. E é isso.
É isso, pessoal. E a gente tá gravando. Lembrando que a gente tá gravando isso num domingo à noite. Então, se você tá ouvindo isso aí, entenda que é o seguinte: chupa VTube. É isso aí. Forte abraço.
96%, mané.
Olha só, hein?
Sensacional.
Incrível. Olha que um gato não faz.
Que a gente gosta. É...
ou, na verdade, uma coisa com gato. É... então, muito obrigado a vocês que viram o podcast até aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o Multifinito no Instagram e no Twitter. Tem o canal no YouTube também, no Multifinito, que tá saindo vídeo toda semana lá. Tem review de episódio de série, tem multigiro, entre outras coisas.
Corta isso aí, mano. Tá saindo toda semana, mas não.
É, então, tá saindo. Fica tranquilo que tá saindo.
É, tá bom? Quando
tiver lá, tu também não enche meu saco, não, porra. Vai arranjar um emprego. Caralho. Pelo amor de Deus. Paulo Guedes, resolve isso aí. Ok? Então é isso, pessoal. Forte abraço pra vocês. Um beijo. Tchau.